Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse quem vos fala é o Basso, e hoje estou na companhia dos meus amigos Eduardo, Gui e o Igor, lá do podcast O Drone Saltitante. E hoje nós vamos continuar aquela conversa lá do Covil de Livros 37 sobre Game of Thrones. Portanto, se estiver caindo meio de paraquedas aqui, sabe que existe sim uma primeira parte. Você vai encontrar a conversa meio que já andando, né? Mas fique tranquilo, é só ir lá no Covil de Livros 37, ouvir a primeira parte e depois seguir aqui. Então é isso então, gente. Espero que vocês aproveitem.
Posso começar?
Pode.
Achei desnecessário pra caralho.
Pô! Você achou o Dorne
Eu sei que muita gente adora. Não, eu adorei a cultura de Dorne, Dorne em si, não sei o quê. Uma nova sociedade, sempre bom, aquela coisa meio persa. Achei foda. Parece o Irã, muito maneiro. Só que eu achei que a contribuição disso pra história... Jesus! É uma conspiraçãozinha que não leva a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum.
Sim. Eu acho que ali tem duas funções, essa inserção de Dorne aí, né? Eu acho que a primeira dá vazão pro comentário daí da Dança dos Dragões, de você lembrar o que que é, contar um pouquinho do passado do Westeros, pra colocar que, como eles estão com a Myrcella, eles querem coroar ela no lugar do Tommen. Falar assim, ah, não, a gente reconhece ela porque ela é a mais velha, sabe? E aí, como ele está em posse dela, então eles tentarem dar um golpe com isso, como já foi feito já anteriormente, né, que eles falaram de onde veio o nome Dança dos Dragões. E eu acho que o segundo é mostrar de que tem um reino que vai apoiar a Daenerys com certeza quando ela vier. Eu sei que pode ser que
podia ser contado numa carta pra Daenerys, saca?
Não, cara, gente...
Podia ter menos capítulos.
A história não segue só com informação, sabe? Forte. Dorme vai assumir, beleza. Não precisa contar nada de Dorme, ele vai estar lá. Tem 10...
Até porque um detalhe, o príncipe de Dorne morreu, porra. Ele foi enviado como emissário pra ocupar o lugar no Pequeno Conselho e ele morreu. Algum impacto isso deve ter no reino, né, cara? E é interessante ele mostrar isso. Agora, a conspiração que eu não gostei foi essa conspiração maluca da Ariane com as três serpentes da areia, não sei...
Três víboras. Acho que aquilo ali serviu meio que pra mostrar, falar assim, olha, pra depois ela receber um sacode do velho e falar, seu pai não é esse idiota, sabe? Tipo, seu Beirinho era a víbora, eu era a campina que escondia ele na hora do ataque. Serviu mais ou menos pra ele dar esse turn down for watch nela, né? Ele falou assim, não, vocês estão aí com todas essas coisas, vocês estão achando que o quê? Que eu não tô fazendo porra nenhuma, que eu tô aqui sentado na cadeirinha vendo as crianças brincar no lago lá, no jardim lá das águas? Não, eu tô... Tipo, deixa comigo que eu tô planejando as coisas aqui, sabe? Tem um bagulho muito maior por detrás, que vocês não sabem do que vai acontecer, né?
Mas aí, ó, vou te falar, hein, cara, 17 anos de conspiração, cara. Ele fala, eu estou nessa conspiração pra me vingar desde o dia que a Elia morreu. Meu Deus, cara.
Tá, né? Muita paciência, né?
É um vilão à moda antiga, ele gosta de planos complexos, né, cara? Assim, eu não odeio essa parte, porque os capítulos da Ariane são muito bons. Ela como personagem é muito legal.
Agora, aquele cavaleirinho que tava lá da Guarda Real, que ele namorou com aquilo ali, dá um saco, cara.
O que morreu?
É.
Porra, que bundão, né, cara?
É, que cara bunda. Ah, fiquei olhando assim, falei, e esse cara da Guarda Real? Não é à toa que o Joffrey morreu, tá ligado?
Você porra, tomar no cu, né, cara? Bunda rachada do caralho. Quem bota uma espada num cara desse? Porra, ele é ruim de personalidade, ele morre porcamente. É tudo errado, né, cara?
Porra, o Jaime, cara. Pô, o Jaime, com sua mãozinha de ouro lá, mão direita perdida, certo? Porra, você vê quem do cara causa o maior estrago. Os caras mandam ele lá pra Corre Rio, que tá com aquela putaria lá de... Coloca o cara no cadafalso, tira o cara do cadafalso. Quer dizer, esse livro é disso, né? Põe o casaco, tira o casaco, né? Como diz o Gui. Porque eu também. Põe o cara no cadafalso, tira. Põe no cadafalso, tira. Não vou enforcar, não vou enforcar. Jaime chega lá e fala, não, ó, vamos acabar com isso aqui, tira isso daqui. Sem pegar nenhuma espada contra Corre Rio pra manter a promessa dele. Só no puro poder da barganha e do blefe, né, de falar, vocês estão lidando com o Jaime Lannister, o maior espadachim desse mundo, vira e resolve, esse olha e fala, porra, o Jaime sem uma mão luta melhor do que esse puto, tá ligado, que tá em Dorne.
Cara, de repente ele foi mandado pra Dorne por isso, né, cara, a gente não pode desperdiçar recurso, manda um bem merda aí.
Manda o cara que a gente pode substituir, né.
É, promove estagiário e manda.
A gente já queria já se livrar desse maluco, mas a guarda real é a vitalícia. Então manda ele lá pra ele morrer, pra...
É, deve ser uma porra dessa, o cara fala pra caralho, ninguém aguenta mais ele.
Nessas horas, todo mundo sentado na mesa, o cara sai assim da sala e diz, porra, o Joffrey faz falta nessas horas, hein? Esse porra. Aí já ia rápido na mão dele.
Eu revisitei o livro um dia desses, mas apesar de tudo, sabe que Dorne não ocupa um espaço tão grande no livro? Tem, assim, poucos capítulos comparado com outros personagens, o número de páginas dos capítulos são bem mais curtos. Apesar dessa sensação de que o negócio meio que se arrasta... Cara, não se arrasta, os capítulos são bons. Só que a trama que tu sente que no final era só pra te apresentar o mundo e falar, ah, aqui o Dora, ele vai fazer diferença.
O que eu acho bacana é que quem narra essa parte é o carinha lá do guarda, né, o Senhor do Machado, né, que é muito impossível.
De maneiro. É engraçado que esse livro tem muitos personagens impossíveis, essa série tem muitos personagens. O fulano que tinha 2,60 m, aí o fulano que tinha 2,50 m, aí tem o fulano que tem um braço que parece uma árvore.
É, esse cara não é tão impossível. O que é impossível é o machado dele, né? Eu não consigo entender como é que um ser humano consegue manejar uma merda daquele tamanho.
Ah, e jogando Dark Souls com startup gigante, tá falando...
Ah, tudo bem. Você também vê também no WoW também os Tauris, os malucos arrancam uma árvore pra bater nas pessoas. Mas, tipo, não quer dizer que seja realista.
Normalmente, o Martin trabalha com vantagens e desvantagens de RPG. O cara é muito grande, ele tem uma parada na cabeça. Então, você vê que o tamanho dele acaba sendo quase que uma doença, sabe? Que o crânio fica, espreme o cérebro, etc, etc. Mas nesse caso não tem desvantagem, ele simplesmente carrega um machado estilo Final Fantasy.
O cara carrega o machado daquele carinha lá do time do Toguro, né?
Tá faltando alguém, né? Ou algumas pessoas. Uma delas a gente não sabe o que aconteceu, que é o Rickon.
Cara, aonde está?
O Martin não está mais. Que Rickon, que Rickon?
Tem todas as caixas de leite de Westeros, né, esse moleque.
Tipo, foda-se. Ah, não sei o que vou fazer com esse merda, esse moleque. Deixa ele pra lá e foda-se. Uma hora eu falo que ele morreu. Numa encruzilhada atropelado por uma carroça.
Tipo, ah, pode anotar aí em cinquentinha centavos. Que o...
Ah, porra! Vamos casar o negócio. Da...
Tá bom, R$2. É, que o Cavaleiro das Cebolas vai encontrar com ele.
Ele já achou a pista já do Rickon no último livro.
Não, já... Cinquentinha que vai trazer ele... Não, não só que ele vai achar, que ele vai trazer e vai dar merda do caralho.
Vai treinar o menino vai ser foda também, porque tá nessa.
E ó, o moleque tá com o lobo e ele é merdeiro, hein? Lembre-se que o Rickon é o mais merdeiro de todos e o lobo dele é o mais escroto.
É o lobo babaca.
Pode crer, é o lobo mais zoado, o mais wild que tem é o dele.
Cão felpudo.
Cão felpudo. É, né, porque se eles assumem que a identidade, né, e a gente sabe que todas as... Tipo, anterior aos 7 anos, todas as crianças são sociopatas.
Esse lobo... moleque saiu com a selvagem de pra lá da muralha.
Nossa, cara, a lista é crack.
Mano, isso vai dar muito errado.
A lista é crack, não. É, o
esse moleque vai explicar. Voltar cantando necessário aí do Balu, ele vira o Mowgli. Da hora.
Dá pra você encontrar ele fácil, né? É só seguir a trilha de corpos, né? Porque eles devem estar deixando.
Mas eu queria puxar o primeiro Stark a entrar no Jogo dos Tronos.
Não, acho que todos eles estão jogando, né? Acho que é o primeiro que vai começar.
Não. Eles estão sendo levados. Ela tá jogando. É diferente. O resto foi empurrado pela coisa. É, que ela saiu, ela arrumou um mestre pra treinar ela a jogar o Jogo dos Tronos.
É, por tá ela, jogando né? Mal e porcamente, né?
Mas... É, pra jogar por ele, né? Tipo, já que ela tem uma coisa não... que ele não tem, que é essa claro. Coisa real, né?
Eu não disse que ela estaria jogando por ela e que ela não estava sendo manipulada por esse mestre. Mas ainda assim, agora ela entrou na brincadeira.
Cara, eu defendo a Sansa.
Só pra constar, ignora a série, esquece a série.
É, total, assim, não aconteceu nada daquilo. Ou vai acontecer e a gente não tá sabendo, foi um puto spoiler.
Defendo a Sansa, cara. Eu acho que ela teve um bom crescimento, eu gosto dela hoje, eu torço
por ela. Eu gosto da Sansa.
Eu também gosto, torço muito por ela. Eu fiquei muito... Nossa Senhora, meu Deus.
Não, hoje em dia eu também. No primeiro livro eu achava ela um saco. Quando eu via Sansa no nome do capítulo, porra, caralho, que vontade de arrancar as páginas. Mas agora ela tá maneira. No quarto livro eu achei, pô, bem bom os capítulos dela. Eu achei que desenvolve não só ela, mas também a situação política do reino através das horas dela e tal.
Tanto é que no quinto livro tem uma parte que alcança o quarto, né? E aí continua um pouco de novidade. Eu achei que eu tinha uma esperança que ia ter alguma coisa dela nesse.
Mas já tem o capítulo do sexto aí com ela.
O capítulo do sexto?
Na internet. Soltou? Que a gente publicou.
Eu não vi.
Tem 12 capítulos já publicados, se eu não me engano. Tem um dela.
É legal que ela tá indo pro outra vereda, né? Se tá o Bran tá virando um mago, o Jon Snow um líder de tropas e a Arya uma Assassin's Creed, a Sansa tá indo pro lado da intriga, né, cara?
Peraí. Desculpa corrigir, mas o Jon Snow tá virando comida de minhoca.
O Jon Snow virou guarda-espada, né?
Exatamente.
Cara, virou bainha de adaga. Cara, todo mundo sabe que o Jon Snow não morreu de verdade, cara.
Ele morreu.
Aquele puto não irá continuar morto.
A série já deu o spoiler que eu precisava pra saber o que acontece com o Jon Snow, tá ligado?
Eu acho daí bacana daí ter ido pra esse lado, assim, a gente vê também um pouco mais o Petyr, né, que tinha desaparecido, né, o Mindinho, e a gente vê que ele tá ainda no jogo dos tronos, tá jogando forte, né, cara?
Nossa senhora! Eu diria que é o que tem
título, tá.
Que tá jogando mais forte no momento, é ele.
Não, na verdade, a gente descobre que tem dois jogadores nessa porra e só.
É, só tem dois jogadores. Só tem dois jogadores de verdade nessa merda, né? Tem dois reis de verdade nessa porra, né? Mas é bacana daí ver, né, toda a manipulação que ele vai fazendo com ela e ela perceber, né? Ela fala assim, ah, eu sei que eu tô sendo manipulada, mas eu quero ter um pouco agora de controle, né? Quero ter um pouco de voz. Tem que ceder pro Mindin fazer o jogo dele, mas pelo menos pra eu poder ter uma participação ativa e parar de ser marionete de todo mundo, eu vou ser marionete só do Mindinho, né? Acho legal que ela tenha essa consciência, assim, né? De falar assim, não, eu sei que ele tá me usando, mas eu quero, sabe, eu quero começar a fazer alguma coisa, eu não aguento mais ficar do jeito que eu tô. Achei bacana isso.
Sim.
É muito bom, porque você acompanha a Sansa durante os primeiros 2, 3 livros, ela com um personagem absolutamente passivo, não por conta dela, mas assim, a criação que ela teve, que ela absorveu e ela nunca tentou ser um personagem contestador, ela gostava do papel dela na sociedade e tal. E aí a porrada comeu por 3 livros, sabe? E aí, de repente, ela deu o estalo nela na primeira oportunidade e ela se tornou um personagem muito diferente. E aí você vê ela como agente dentro do livro, não simplesmente como observadora. A mudança fez muito sentido, as ações, a maneira como ela fez muito sentido. E você vê que ela absorveu conselhos, conhecimentos de todos os livros. Então você tem o Cerco, a King's Landing, a Cersei falando pra ela, ó, minha filha, é assim, é assado, você tem que comportar. Você como mulher, tua arma é essa, não sei o quê. E você vê ela lá na frente utilizando isso. Ela pega ensinamentos de todas as experiências que ela viveu, e aí no momento em que ela dá o estalo, quando a tia dela se mostra uma maluca, a gota d'água pra ela dar a virada, incrível como o personagem muda, e muda de uma maneira extremamente positiva, quando se tornar um personagem atuante na trama.
Se tem uma coisa que os Stark sabem, é arrumar mestres, né, e tirar lições, né, porque assim como a gente falou lá da Arya, pegando lá o Sirius Forel, né, o Cão de Caça, o Jack Hagal, lá que ela vai pegando todos esses assassinos, a Arya também, né? Ela tem a Cersei, tem aquela Rainha dos Espinhos lá, aquela Martel, que também fala quando a Marguerite tá querendo casar, a mulher pega e faz todo um conchavo ali já, e aí Sansa acaba fazendo parte, que daí culmina na morte do Joffrey, ela nem sabe que ela teve uma participação tão importante. E aí depois ela vai com o Mindinho, quer dizer, ela também teve 3 aí mestres, né, de intriga, né, que ela conviveu, assim, bem próximo. Porra, não é possível que ela não absorveu alguma coisa.
Mas também, assim por dizer, ela fica o tempo todo oculta, vamos dizer, e é utilizada numa manobra ou outra ali, mas também isso acontece com ela, né? Tipo, não é também uma coisa muito dinâmica, né? É importante, é legal, mas...
Eu te entendo aqui. Mas, tipo, de novo, não aconteceu nada, né?
Exatamente isso que eu queria dizer. Mas aconteceu. Não, peraí, não. É injusto.
Mas aconteceu, mas... Aconteceu.
Cara, olha só. Aí a gente entra nesse ponto. Peraí, eu vou ter que defender o Martin nesse ponto aqui no meio. Olha só. Não aconteceu nada. Cara, assim...
Aconteceu um monte de coisa.
É, mas assim, coisas que... Nesse ponto, aconteceu coisas, assim, gigantescas pro mundo. E sim, coisas pequenas pros indivíduos. Então... Sim. Cara, o livro também é desenvolvimento do personagem, sabe? De todos eles, tira acontecer. Não, é um livro mais calmo.
São dois puta livros gigantes pra nada acontecer, saca?
Não é.
Eu entendo isso, não é um livro. Mas em dois.
É foda.
Não é nem isso pra mim. Pra mim é só que, assim, o ponto de vista de um debate aqui no podcast, o que a gente mais pode dizer a respeito? Tipo, realmente, é pro desenvolvimento dos personagens. Pra ela. Foi super relevante, foi super legal ver o que estava acontecendo. Apesar de ela estar numa circunstância de ser utilizada por alguém, ela tá tentando tirar um proveito disso e também se desenvolver com isso. Mas é isso.
Que pra pegar um exemplo legal, uma diferença nesse ponto dessa crítica, que é mais pertinente mesmo, você pega o Crônicas Saxônicas, o Astro já leu todos também. Uhum. Eles são vários livros curtos e sim, são dois livros, caralho, porrada, voa, história anda, a gente morre, babá, vai, vambora. Aí tem um terceiro livro que nada acontece, ele é só preparação para o próximo. Só que eles têm 200 páginas, 300 páginas. Saca a diferença? É isso, daí um livro assim numa saga grande não fica tão cansativo. Por quê? Porque só tem 200 páginas. Agora, quase 2 mil páginas de nada acontecendo é foda, sabe?
É que o lance é que o Marsh não quis dar um avanço de tempo, pelo menos não até agora. Ele quis narrar o procedimento todo, de todo mundo.
Bom, mas vou te falar que aquele plano original que ele fala de dar um salto do terceiro livro, cara, assim, sério, o terceiro livro... Ele termina com uma merda gigante, sabe? E, tipo, eu ia ficar meio bolado de novo. Pô, qual é a consequência imediata dessa porra? Não é possível que o Tywin morre e não acontece nada.
Por isso que eu acho que esse livro também tem que ser tanto de calmaria. Tormenta das Espadas foi literalmente, né, cara? Uma tempestade aquela porra, né, cara? Aconteceu 150 mil coisas, né? Pra ele manter um ritmo frenético desse, eu entendo. O próximo livro dele, porra, tem que acontecer o quê? Ia ter que começar realmente a acontecer as batalhas já com os dragões, pra começar... A manter a escala ascendente, né, da coisa. Teve que dar uma freada, jogou essa merda do ventilador, espalhou pro outro telado. Como é que essa galera agora vai se organizar com isso, né? Acho que é por isso que foi, falou assim, olha, agora chegou a hora de dar um passo pra trás, pra depois dar dois passos pra frente, então vamos dar uma segurada, porque, porra...
Tá todo mundo olhando pros próprios problemas, né, vamos dizer assim. Se curando pra poder... ver a coisa grande acontecendo depois, né?
E não é nem só olhando pros próximos problemas, né? Olhar e falar, caralho, eu fico imaginando também, tipo, dando a cabeça dos personagens. Se Twin Lannister e três reis morrem, tipo, em 3 meses, eu falei, ia dar um baque também. Às vezes eu falo assim, caralho, mano, tipo, quer dizer, ninguém tá salvo, né? Pode acontecer qualquer coisa aqui. Que porra, deixa eu tentar entender, porque até então a banda tava tocando num ritmo, né? Agora a galera decidiu, tipo, passou um arrastão aqui, levou todo mundo embora e chegou uma galera nova e, tipo, quem que é esse pessoal que tá aqui agora na festa? Ninguém tava jogando War, chegou um gato e pulou em cima do tabuleiro, né? O que eu faço agora?
Excelente definição.
Assim, eu entendo, Du, são 1.500 páginas disso.
Entendeu?
Esse é que é o problema.
É muito, calmaria.
São 1.500
páginas. Feito um livro menor, ou ele podia dar, vai, 1.500 páginas, uma parte dela calmaria, mas depois vamos começar a fazer essa história andar, porque tá meio chato.
É complicado, eu sei que
cara, tá minha definição de boring nesses livros, eu tava trabalhando com meu pai, dando uma mão pro meu pai na época, que eu tava de motorista pra ele. Eu basicamente levava ele pra um cliente, ficava no carro, esperando ele sair do cliente, levava ele até o próximo. E eu tinha acabado de pegar o Game of Thrones, o quarto. E eu não tava conseguindo ler nessa situação de, tipo, qualquer coisa vai ser interessante, porque eu preciso sair daqui. Dessa realidade chata de ficar parado esperando aí do carro.
Caraca, eu li esse livro muito rápido. Tipo,
nossa, pra mim foi uma tormenta, assim.
Sério mesmo? Eu acho que eu li esse livro em 2 semanas. Eu li o quarto livro.
Ah, e também é a mesma coisa.
Não, eu li em 1 semana, mas pra mim isso ia demorar pra caramba.
Eu não leio rápido, então. Eu sei, eu, de fato, ele fez isso 2 vezes, sabe? São 2 livros seguidos em que você tem esse tipo de coisa. Em que você tem poucos altos e muitos baixos. Mas ainda assim, eu acho que a fantasia, e aí vai pro geral, cara, a literatura fantástica, ela é fundamentalmente sobre guerra. De um ponto de vista um pouco vazio. Você tem toda a história do o herói ou os heróis que tem que derrotar ou o vilão, ou se você tiver uma coisa mais realista, você tem que ir o reino X contra o reino Y, etc. Mas, por exemplo, o que acontece quando esse herói assume o poder, sabe? O que acontece quando esse personagem chega ao trono? Porque o fato dele ser um herói de guerra, o fato dele ser um fodão, Não significa que ele vai ser um excelente administrador. O que, que acontece quando, quando uma guerra é vencida? Que você tem aí uma nação devastada pela guerra. Então, quais são as consequências depois? E você tem um livro de fantasia longo, com personagens em, em diferentes estratos sociais, trabalhando isso, te entregando isso, eu acho que isso, no mínimo, é uma diferença pra fantasia. Então, nesse ponto, eu também me chateei quando eu li o quarto livro primeiro, fiquei, o quinto livro me doeu mais, na verdade. Mas eu comecei a observar isso, cara, ok, esquece essa parada de, pô, a guerra, os tronos, não sei o quê, os dragões e tal. E observar esse tipo de coisa que você não vê na literatura fantástica, sabe? Que é, é toda essa discussão sobre a, o drama humano no meio desse tipo de conflito gigante. Eu achei isso, no mínimo, algo valioso, algo que faltava. Ok, foi grande pra cacete do meu pai, né? Foi.
Mas, por exemplo, Igor, a gente viu isso que você tá falando tudo, a gente viu isso no primeiro livro, né? Com o Robert sendo o líder da revolução que ganhou e fez o caralho A4 e era imbatível com o seu martelo de guerra, e isso é um péssimo rei. Né? Ele já mostrou isso.
Você fala, aí fui péssimo rei. O que, que deu de errado? Você vê o que, que deu depois da guerra, assim, você acompanha. Na verdade, os três primeiros livros me lembra muito a fantasia convencional, porque você acompanha, né, toda a construção, aquele auge, meu Deus, vai a guerra estourar, estourou, normalmente termina aí, sabe? Acabou, todo, acabou, isso aí, o cara sentou no trono e beleza. E
é,
aí
só que nessa resolve... não aconteceu, né? Porque ninguém sentou no trono, né? Na verdade...
É, primeiramente a coisa engraçada, porque ele descreve isso de uma maneira boa, não necessariamente termina assim, sabe? Um cara senta no trono, nada garante que alguém não vai lá e corte a garganta dele. Mas trabalhar o pós-guerra, de diferentes pontos de vista... é uma ideia, no mínimo, interessante. Eu acho enriquecedor pra fantasia. Apesar de que, de novo, eu concordo que 2000 páginas é página pra caralho pra fazer isso.
Mas... não, de fato, tipo, Game of Thrones é sobre intriga, é sobre essa questão, realmente. Mas, bom, não sei, tem que ser aproveita do livro. Só que é um período
não,
longo demais.
Se duas mil páginas não tivesse coisa que se aproveitasse,
tem
vai
muito.
Ser muito foda.
Não, mas tem muito que se aproveita. Eu acho que...
sim, então.
Por exemplo, eu acho
pouco,
que essa...
não é assim,
tem uns 30%,
é
vai.
Eu acho que é, acho que também...
não, peraí, cara, tem bem mais, cara. É que tem histórias que são muito pequenas, assim, pra gente, por exemplo, discutir aqui. Mas quer ver um exemplo? A Jane Poole, a Fake Arya. Ela é um assunto extremamente debatido em fóruns, porque ali o Martin, ele pega uma personagem que ela aparece no primeiro livro, que ela é citada. É um personagem, assim, é uma vírgula mesmo, uhum. Sabe? Um borrão de tinta ali que caiu nas páginas do livro. E ele utiliza ela pra exemplificar... que beleza, a gente pega o ponto de vista da maioria dos personagens da nobreza, etc. Ainda quando eles caem e entram pra ralé, mas ainda assim são personagens com a visão da nobreza. Mas e a galera que não tem porra nenhuma a ver com isso, sabe? Que só nasceu e tá ali no meio e de repente o nobre entra em guerra e o cara, caralho, o que que tá acontecendo? E como eles são empurrados, como eles são puxados, como eles são jogados pra um outro. Então você tem uma história que é ali bem pequenininha, mas que ele usa pra tratar de um tema que não é muito tratado nesse tipo de literatura. Os Pardais, por exemplo. Os Pardais, porra, é genial, porque ele trata aí de...
não, são as pessoas mais humildes, né, cara? Que não simplesmente foram renegadas da sociedade, que de repente descobre que pode sobreviver da caridade da igreja. E aí a igreja decide acolher essas pessoas. Não que a igreja seja boazinha, o cara já tem... pode ser que o cara tava com planos por detrás pra isso. Mas que foi, cara? Fala assim, não, ó, para, eu não aguento mais essa história, essa guerra tá deixando a gente sem comer, alguém precisa fazer alguma coisa por isso, né?
Exato. Você tem descrições no livro de falando, ah, o exército do Gregor andou e tocou fogo e matou todo mundo, não sei o quê. Beleza, essas pessoas não são idiotas, elas não vão ficar ali esperando o exército vir matar todo mundo, já que o boato tá correndo. O que acontece com elas? Que, aliás, por exemplo, você pode fazer uma correlação disso com o mundo real, sabe? A gente tá vendo isso aí, o couro comendo e a galera migrando pra outros lugares. E aí, num livro de fantasia, sim, você tem isso, sabe? Apesar que eu ainda acho que o Martin explora pouco, ele devia... pegar um pouco mais pesada, botar um personagem ali lá dentro, ponto de vista dentro dos Pardais, pra mostrar bem, assim, toda essa migração, não os caras já chegando em King's Landing. Mas você, de qualquer maneira, você tem pelo menos a menção nisso. O que acontece? Todo mundo vai pra capital, ou vai pro lugar mais rico, ou vai pro território que considera, entre aspas, mais abastado. E é exatamente o que a gente vê no mundo real. Então você vê um mundo de fantasia pegando todos esses detalhes e abordando.
Acho que essa escolha também é uma coisa que o Gui tinha falado pra gente até em outro podcast que a gente gravou, Igor. Quem que joga o Jogo dos Tronos mesmo são só os poderosos, né? Então, o pessoal que tá lá no extrato mais baixo da sociedade, pra ele de verdade, tanto faz se é o Robert, se é o Joffrey, se é o Ned Stark, né? Porque eles não participam desse jogo. Tanto que, realmente, todos os pontos de vista são dados por pessoas que estão na nobreza. O próprio Cavaleiro das Cebolas, que era o único que não estava ainda na nobreza, foi alçado depois à nobreza, né, quando começou a ter capítulo. O ponto de vista está sempre sendo narrado por pessoas que é o quê? Que é quem tem condições de jogar esse Jogo dos Tronos. Tem condições de jogar.
Exato.
O restante fala assim, não, não vai ter... Uma que não vai ter voz e a outra que... Foda-se quem que estiver governando. O cara não vai mudar o ciclo aqui da colheita.
O clima, se vai chover ou não.
O que que me interfere realmente agora, né? Por exemplo, esses putos estão brigando e estão tacando fogo, matando nossas crianças e estuprando nossas mulheres.
Tem uma situação sobre isso no primeiro e segundo livro, né, cara? Em Westeros, as pessoas estão tecendo, estão bordando dragões nos estandartes pra quando os Targaryen voltarem, assim, né? E aí o Seu Jorah fala, não, as pessoas estão esperando que a próxima colheita seja boa. Só isso. Elas estão cagando pra quem dizer. A maioria das pessoas nem sabe quem é que tá no, quem é que tá no trono. Elas só querem uma colheita abundante e saúde pras suas famílias.
Ponto realmente. Você falou, ele trata. Ele só faz ampassã mesmo, né? Ele só esbarra, né? Ele não chega a tocar mesmo isso daí, né? Porque se fosse, era pra ser mais decisivo, né? Sobre isso. Apesar que eu acho que você tem um pouquinho de lado dessa menina ainda, no caso você falou. É pior ainda porque ela foi colocada como uma Stark e tá se fudendo bonito por isso.
E a Austin era amiga da Sansa. Ela tinha sonhos como os da Sansa, assim.
Você observar... Ele escolhe ela como o indivíduo que vai dar o ponto de vista do que acontece com o povão. Parar pra pegar, tem várias pequenas questões aí. A gente já falou da Cersei, mas... A Cersei é um excelente exemplo, pinta ela durante todo o tempo como um personagem vil, escroto, beleza, e depois ele te conta, cara, mas o que aconteceu com esse ser humano pra ela se tornar esse personagem vil e escroto? E aí ele faz várias coisas que se relacionam com a nossa sociedade, dos direitos que ela não tem, de como ela é empurrada, de como ela é jogada de um lado pro outro, das coisas que ela tem que passar, quando ela sempre pensa assim, agora é a minha vez, agora eu vou. Acontece alguma coisa e joga ela pro lado. Até quando ela conseguiu botar o filho dela no poder, ela falou, agora quem manda essa porra sou eu. Sabe, três merdas que ela fez e vai pro lado. O Robert passou 17 anos fazendo merda e ficou no trono, foda-se.
Mas eu acho também que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente se seduz muito fácil vendo pelo olho do outro como que as coisas são, né? Se você olhar do ponto de vista, sabe, eu lembro de um cara, não lembro qual falando no podcast, falando, se você for ver o Immortal Joe, Mad Max, ele era simplesmente um pai que estava preocupado com a sua mulher que estava grávida e moveu mundos e fundos para ir atrás do cara que tinha sequestrado. Olhando pelos olhos do Immortal Joe, era isso, sabe? Então, quer dizer, pô, você olhando isso, pô, você até se compadece do cara. Pera lá, né? Isso é o que é do jeito que ele enxerga o mundo, né? Não quer dizer que a partir disso você olha e você fala, ah, não, pô, até que esse cara era uma boa pessoa, né? Ele faz as coisas bem, né? A gente tem que tomar. A gente tomar cuidado, por exemplo, o Du fica sempre pegando no meu pé disso, que eu gosto muito do Jaime. Parece gostar muito depois do capítulo dele. E aí, toda vez que eu falo alguma coisa do Jaime, me vira e fala assim, você tem que lembrar que ele empurrou uma criancinha de 9 anos do alto de uma torre. Entendeu?
Ele matou uma criança.
É,
a criança morreu ou não é um mero acaso. Ele matou.
Sim, eu entendo. É que o Coisa está querendo colocar uma ideia de que isso tá passando muito hoje em dia, e particularmente eu fico até às vezes incomodado um pouco, de que ninguém é bom e ninguém é mal. Talvez tirando o Joffrey, que o Joffrey realmente era parecia ser semente ruim.
Ainda assim, dá pra falar que ele era uma criança mimada, que nunca teve oportunidade de uma educação direito, sempre teve todas as vontades feitas pela mãe, blá, blá, blá.
Mas a ideia é de fazer que todas as pessoas têm tons de... são em tons de cinza. Todo mundo existe um motivo por fazer as ações, independente se elas são condenáveis ou não. Pinta assim como se todo mundo estivesse no mesmo tom, talvez justamente pra se distanciar tanto da High Fantasy, que é maniqueísta, você tem um herói e um vilão. Ali não tem herói, não tem vilão, tem cada um lutando pelo seu lado, todo mundo é bom e todo mundo é mal. E aí, olhando pelo olho do outro, realmente, é difícil. Dificilmente você vai ver alguém ruim, sabe? Se você olhar o mundo pelo olho dele.
Assim, eu não sei porquê. Assim, a Cersei é o personagem que eu continuo achando escrotíssimo. Mas eu acho pelo menos interessante ele te entregar a psicologia do personagem. Não pra absorver. Aliás, eu acho bizarro a maneira como as pessoas passam a mão na cabeça do Jaime. Eu acho muito bizarro como se esquecer. Eu não sei dizer, mas acho que não pegaram tão pesado assim nessas...
Eu falei justamente...
Pelo ponto de vista dele, cara, ele foi honrado e certo o tempo todo. Pelo ponto de vista dele.
Assim, se você levar em consideração, ele cometeu um grande crime no primeiro livro, certo? E depois, ele é só um babaca arrogante. Ele começa matando o Brent, fala, caralho, cara escroto, não sei o que, filho da puta. E depois, ele é só um cara arrogante. A Cersei, ela vai fazendo merda por 3 livros seguidos, até você poder dar voz pra ela. Então acaba deixando o personagem mais antipático, mais difícil de perdoar, mais difícil de passar a mão na cabeça.
Uma diferença também que teve pro Jaime é que A gente teve o Jaime mal durante todo o primeiro livro. No segundo ele começa a ter capítulo, no terceiro.
No terceiro.
Tá. Durante o segundo ele fica preso. Aí no terceiro ele tem capítulo. E a partir do momento que ele dá o ponto de vista dele, não tem mais ninguém falando mal do Jaime. Não sei se vocês separaram. Ninguém mais fala do Jaime Lannister a partir do momento em que ele tem a visão dele. Então tudo que é tratado dele é ele. Então fica mais fácil ainda você comprar a visão de ele é legal. Por quê? Porque não tem mais ninguém dando contraponto.
Justamente puxei essa conversa porque eu sou um que comprou realmente a do Jaime. Já aviso já. Pra não falar que eu tô apontando o dedo na cara de ninguém, não. Não, sou eu mesmo que fiz isso. Pela primeira vez, né, você tem esse contraponto. Quando chega a Cersei, já tinha visto acontecer isso com o Jaime, mas pra mim foi muito tapa na cara quando ele virou e falou assim: e vocês todos acataram de primeira a versão do Ned Stark. Só que nenhum de vocês tava lá. Eu tava lá. E aconteceu isso naquele dia. E aí é a primeira vez que você vê contradizer alguém dentro da série. Até então, você sempre só tem um ponto de vista, uma versão pra um fato. Até então, você não tem uma segunda versão pra aquele fato. Ou se você tem, é algo que complementa, mas nunca que discorde. É a primeira vez com o Jaime que você olhar assim. E aí você tem a confirmação, ter aquele monte de fogo vivo espalhado por debaixo da cidade, e o cara tava esperando explodir mesmo, porque você podia falar: ah, é garganta do cara, o cara tá querendo cair nas graças de alguém pra defender o lado dele. Não, né? Porque quando tem a ideia lá de Porto Real, no terceiro livro, das correntes, os piromantes estavam fazendo os coisas, falam: a gente encontrou milhares de fogos-vivos enterrados debaixo da cidade. Então, não é que acelerou nossa produção, é que a gente encontrou um monte já pronto. Por isso que já tá todo o estoque que você pediu já tá feito. Então, quer dizer, você tem algum fato corroborando a versão que o cara tá te passando, né? Então, mas acho que muito pegou porque foi a primeira vez que a gente vê isso. Quando chega a Cersei, a gente já não foi tão, acho que, tão tapa na cara, porque a gente já tinha visto isso acontecer com o Jaime, né? Acho que isso também que deu uma tirada da força de pegar o ponto de vista dela.
Também tem a questão do que o Martin, quando ele vai dar o ponto de vista pros personagens, ele dá um ponto de vista diferente pro Jaime e pra Cersei. Beleza, explica assim qual é a história dela, a psique do personagem. E aí, agora vamos ver quais são as ações dela. As ações dela são ações de redenção própria. Ela quer coisas pra ela mesma pra poder corrigir o que ela considera as injustiças que aconteceu. O Jaime, ele dá ações altruístas. O Jaime, ele... Quando você tem o terceiro livro, que ele faz coisas pela Brienne, sabe? Que é um personagem absolutamente irrelevante no ponto de vista de que ele não vai ganhar nada com isso. Mas ainda assim, você tem o cara salvando, você tem o cara... Ele é libertado, ele voltando pra salvar a vida dela, ele se explicando pra ela. Cara, a última pessoa pelo qual ele vai ter vantagem contando a versão dele é pra Brienne, sabe? Foda-se ele contar a versão dele pra Brienne, mas ele conta. Então, você ter esse ponto de vista altruísta faz com que as pessoas acabam também gostando mais dele. E na Cersei, eu adorei a história que ele contou da personagem, sabe? Eu não desculpo ela por nada, assim como não desculpo o Jaime por nada. Pra mim, cadeia pros dois. Mas eu achei que faltou dar um pouco de altruísmo pro personagem. No máximo, ele dá, e eu não achei que foi muito bem feito, a questão dos filhos, que ele trabalha muito bem. Ele trabalha um pouquinho porcamente a questão dela estar fazendo algumas coisas para os filhos e não sei o que e tal. Só que como ela também utiliza os filhos para conseguir o poder próprio, fica um pouco complicado, sabe? Então você acaba não vendo altruísmo nela. E eu acho que se ele tivesse dado isso um pouquinho mais para Cersei, esse quarto livro teria trazido ela deixado ela um pouco mais simpática. Ele tenta no final por causa da humilhação. Mas aí eu acho que é até uma questão social. A gente tá acostumado a ver mulher ser esculachada porra nenhuma. Quando chega na versão dela lá, sei o quê, e aí o pessoal começa a xingar essa piranha, sei o quê. Ela sendo condenada. Pô, vi muita gente achando foda o fato dela ter sido condenada pelos crimes que ela foi. Eu falei, gente, ela foi condenada pelo único, entre aspas, crime, que não é crime porra nenhuma, sabe? Porra, beleza, ela deu pro irmão, foda-se. Ela trabalhou, foda-se. Então a gente tá tão acostumado com isso que não, passou batido.
Mas levando em conta que na época era crime, sim.
Não, sim, ela foi jogada por um crime. Mas assim, a gente como leitor vendo isso...
Que perto do que ela cometeu, né? É igual a gente falou, né? Ela prendeu o Capone por imposto de renda. Tipo, porra, mano, sério. O filho da puta...
Tipo, ela traiu o rei, ela também matou o rei. Vamos lá, o que é pior?
Não, e lembrando, ninguém estava investigando, tentando pegar a Cersei igual tava com a... Tipo, pega pelo que for. Não, ninguém tava lá. Tava ok, ela tava tranquila ali, não sei o quê. E aí a Fé olhou e falou, eita, tu traiu teu marido, então vambora.
Não, acho que ela é a mesma situação. O pessoal queria condenar ela por alguma coisa. Foi a primeira coisa que acharam. Ah, mas o cara chega lá já sabendo o que ele ia fazer, né? O Alto Septão, quando é eleito novo, ele pega o antigo e tranca a Fé dentro da cela porque ele falou que tava muito gordo com a população passando fome. Vai passar pão e água. O cara já chegou já com os dois pés na porta. Já, né? Eu não vejo condenação da Cersei porque ele falou, ah, ela é uma impura que tem que ser purificada. Não, eu vejo que, mano, eu preciso meter os dois pés aqui no peito desse pessoal, mostrar que a gente vai ter poder de novo. Vamos pegar alguém aqui já de exemplo já e fazer. Foi muito mais não, político do que uma purificação espiritual de verdade, sabe?
Não, eu sei, dentro do universo dos personagens, dentro do universo de Westeros, ok, isso faz sentido. Agora, assim, pra gente como leitor, olhar isso de uma maneira bem feita, não sei o que lá, porque é quase como sim, uma não, crítica isso, do Martin, certeza. Né? E aí eu contraponto a Cersei e o GM público, observar um e de repente ele ter caído na graça do público e ela, com toda essa história que ele contou, a gente ainda, sabe, todo mundo continuar odiando a mulher, cai muito dentro desse espectro injusto, né, cara?
Sim, mesmo que a gente se compadeça nessa questão dela ter sido julgada por ser mulher, ela termina a caminhada da vergonha, chega no topo da escada e dá de cara com o construto dela, o golem de carne dela. Cara, ela tá tramando a volta dela já, né?
Mas a Cersei tá quebrada, cara. Ela não volta. Quebraram não, tá a espinha dela.
Eu não duvido.
O capítulo termina eu com ela mandando olhando com um sorrisinho de canto de boca e falando, aham, porra, é foda. Essa sim. Parte podia ter ficado, né, cara?
Porque ela vai ser julgada no combate singular. Ela tem esse guerreiro pra lutar por ela.
Aliás, olha só que desequilíbrio, né, cara? O Jaime, quando você tem o ponto de vista dele, ele virou um personagem legal e daí ele não para de ser legal. Ele tá legal até agora. Ele não tá fazendo nada de escroto. A Cersei foi humilhada. Digamos que você se compadeça lendo. Ai, jogaram um cocô na cara dela, não sei o quê. E, ah, não sei o quê, vagabundo. E tu, caralho, que escroto. Ai, meu Deus, tô sofrendo com o personagem. Ela sangrando, caída, quebrada. Aí... Olha aqui o seu Frankenstein. Ela olha, dá um sorriso de canto de boca e fala, porra, voltarei.
Que ela, é que ela não teve redenção, né? Tipo, diferente do Jaime, né? O Jaime, ele foi apagado. A partir do momento que cancaram a mão dele, ele virou ninguém, ele virou uma folha em branco. Falou assim, eu não sei mais quem que eu sou. Eu era aquela mão. E aí ele tem do lado dele o modelo de virtude, que é o único cavaleiro que apareceu de verdade nessa porra desse reino de Westeros, é a Brienne. Pô, ela tinha que estar na tábua do Rei Arthur, aquela mulher.
Ah, o Ned também é nesse nível.
É, tem razão, o Ned também. Que o Ned morreu tão cedo que não dá pra lembrar dele direito. Mas... sim, mas a mulher é um exemplo da cavalaria. Aí você tem um cara que tá com a personalidade dele inteira apagada. Aí você coloca ele literalmente numa jornada, né? Andando ao lado desse modelo de honra cavalaria. O cara pegou, olhou e falou: porra, não sou mais ninguém. Olhou: ah, posso ser isso. É um momento que talvez eu possa pegar e mudar. Né? Sabe quando você, sei lá. Você muda de cidade, sabe? Ele fala assim, pronto, eu posso agora apagar minha antiga personalidade e ser uma pessoa nova nesse lugar aqui.
E assim, e ele abraçou. Legitimamente amava a Cersei também, né?
E ele abraçou aquela coisa. A Cersei não, a Cersei ela foi forçada a todas essas coisas. Ela não, ela não quer se redimir, entendeu?
Ela não acha que o que ela fez é errado, essa é a diferença.
É.
O Jaime percebe que muita coisa do que ele fez era errado e ele quer recuperar isso. Ele, tipo, eu não vou mais quebrar promessas, eu não vou mais sair com a minha irmã, eu não vou mais matar criancinhas de 8 anos. Então,
o lance, porra, da irmã só acontece, na verdade, porque ele descobre que ela não ama ele.
Não ama ele de volta. Mas ainda assim, tá ligado? Ainda tá em todo o processo e ele absorve isso. Então eu vou me redimir. Ela, tipo, eu fiz o que eu deveria ter feito e vou continuar fazendo o que eu acho certo.
Tinha básica pra gente ter aqui um melhor entendimento. Alguém consegue listar aí os crimes sórdidos da Cersei?
Tramou a morte do rei, tramou a dissolução do casamento da Margaery através de traição.
Provável da... morte do Ned, que a gente não sabe até onde tem dedo dela ou não.
Dedo dela tem, é que ela foi meio que responsável porque ela sabia do plano dele e dedurou ele e fez isso acabou na morte dele.
Além de trair o Coise colocar herdeiros bastardos no trono. Que isso numa sociedade medieval é crime. A gente não pode ignorar e olhar pelos nossos...
É, não precisa nem ser uma medieval. Até 50 anos atrás, adultério era crime.
É, era crime.
Tem mais?
Ainda
tem mais,
assim...
Tem mais.
Tô tentando lembrar. Sim, ainda assim, se você for...
Tramar a morte do Tyrion junto com o cara, coisa que o cara corta a cabeça dele, era por ordem dela. Tentou matar o irmão, tentou matar todo mundo, né? É que ela não é muito boa em executar os planos, como a gente já disse.
É, ela deu a ordem de caçar os bastardos do Robert.
Também tramou tomar a muralha, né?
Ah, ela é mais um Janos pra lá, pra matar o Jon Snow, né?
Caralho,
ela
fez coisa pra caralho, mano.
É que ela é muito errada.
Acho que diferente, ela não fez nada com as próprias mãos, né? Ela sempre usou homens pra fazer essas coisas por ela, né?
Tipo, acho o Jamie fez uma parada, ela... 1, 2, 3, 4, 5, 6, caralho.
É que o Jaime fica mais, parece que fica mais forte pra gente porque ele empurrou o Bran. Ele fez isso.
A por
Cersei,
ela.
A Cersei, ela... Por ele também, né? Ele não, ela seduz os homens e convence eles, ou paga eles, né? Ela não suja as mãos dela, né? Ela manda alguém fazer a coisa.
É, nem tem como, né? Desses 6 crimes que a gente tem aqui, vamos lá. A morte do Ned, eu risquei porque é o seguinte. Aparentemente, ela tramou a conspiração do Ned junto com o
É, mas foi, mas foi ali, não foi o Mindinho que acabou sussurrando no Joffrey.
Sim. Sim, o Kay sussurrou na cabeça do Joffrey. Joffrey também é maluco pra caralho. Mas assim, aparentemente ela ia mandar ele pra muralha.
Criar o Joffrey.
Ela fala algumas vezes falando, caraca, será que eu fiz merda? Que esse
será?
Com o Jaime não tem... Será? Ela fala, né? Tanto que falou, será que ele é maluco por causa do que eu fiz com o Jaime? Então tá aqui, morte do Tyrion,
ah, não,
Tyrion,
tava falando
okay.
Na criação, não tava falando nesse ponto não. Foi ela que criou o moleque.
Aí a gente tem aqui a morte do Tyrion, check, isso aqui é a merda mesmo. Mandar matar o irmão, do nada. E o dos bastardos.
E o Robert.
Aí é que tá. Morte do rei. Desculpa aí. O rei estuprava ela durante a vida inteira. Foda-se, tem mais é que morrer.
E isso justifica ela matar o cara, tá?
Mas justifica.
Então você é desses aí que, sem julgamento, mata todo mundo, então.
Não, peraí. Não. Eu não sou um terceiro que vai linchar um cara na rua. Mas quer ver um exemplo? Aconteceu há pouco tempo. Uma menina, há pouco tempo aí, era casada, sei lá quantos anos, com um cara. E o cara todo dia metia porrada e estuprava ela. Aí um dia, a garota se emputeceu. O cara chegou em casa pra agarrar ela, ela puxou uma faca e meteu no cara. E aí foi presa. E uma porrada de gente realmente ficou puto. Falou, porra, a garota... Ela falou lá, ah, sei lá, tô há 13 anos, porra, apanhando e sendo estuprada, cara. É, tipo... É, assim,
difícil,
não é um terceiro
é difícil,
invadindo a casa...
Tinham outros meios de resolver isso, né?
Não, ela não tinha. Ela ia chegar e falar, ó, gente, meu marido tá me estuprando. Falou, não, você cumpriu seu papel de mulher. Isso que ia acontecer com ela.
Já que vocês estão falando de sociedade retrógrada, estilo medieval, tá aí uma sociedade que ela não tem como resolver o problema.
Não, isso não tinha outra solução, você morrendo, velho.
Não é nada de mais matar o rei, né? Trair o rei. Foda-se, né, cara? O cara, olha, se matar de menos, trair, foda-se.
Fora que o rei tem 18 bastardos, né?
É isso que eu ia falar, cara. Foda-se tudo, cara. Tipo, o rei tem... Ela mandou caçar e matar 17 crianças.
Aí sim a gente tem um crime pra
ser... Você tem 17 tentativas de homicídio. Eu não sei como dá pra você tentar piorar. Talvez fosse 17 homicídios. Afinal de contas, a gente não sabe quantos morreram de verdade por conta disso.
O Jaiminho matou o Bran. O Bran não morreu por um acaso, cara. Ela matou. Ela mandou matar.
É por isso que eu te falo, tirando, é óbvio, esse aí, realmente, essa mandar matar os bastardos é um crime terrível, e ela mandar matar o irmão é um crime terrível, o resto, amigo, se tu parar pra pensar bem, no mínimo,
consequência,
no mínimo...
Consequência.
Ou são coisas que nem crime deveriam ser, ou são coisas que, no mínimo, ela tinha um bom motivo.
Igor, você tá querendo provar o quê? Que ela era inocente? Que ela foi uma vítima das circunstâncias?
Não, não acho que ela foi uma vítima das circunstâncias. Mas, por exemplo, eu acho que se pega muito pesado com o personagem. Eu não tô nem olhando nem tô nem fazendo anacronismo pensando com o pensamento de hoje em dia. Tô pensando assim, o pensamento de indivíduo, humano, você dentro da cabeça da Cersei. Não importa se a sociedade diz que é certo ou que é errado. O que importa é que o cara tá todo dia lá, tipo, porra, vendo bebaço, te metendo a porrada e te comendo todo dia você dormindo. Sabe, não importa, tá doendo, sabe, não importa se você, que você acha que é crime ou não. Uma hora tu se pudesse, ela, foda-se, beber desse cara e manda o javali matar ele, sabe. Ela resolveu parar o sofrimento, até porque, assim, já foi provado que na Idade Média esse tipo de coisa não era tão aceitável assim, como a gente acha que era. Mas vai lá, mas isso é o de menos. Mas assim, acho que as pessoas pegam muito pesado com ela e muito leve com outros personagens, entendeu? Tipo, essa cagada toda começou porque o Jaime resolveu empurrar um moleque da janela. Se não fosse isso, tava tudo bem.
Não, cara, não tava tudo bem. Ela tinha mandado... não tem uma coisa, não tá linkada com a outra, tá ligado?
Não, tava tudo bem, tipo, não tinha guerra, sabe?
quê? Não tinha guerra se o... Da onde você tinha visto, maluco?
A guerra começou disso, realmente. Porque aí depois aí rolou todo o esquema.
Porque pra aí a Catelyn pega
daí a Catelyn prendeu o Tyrion, daí...
É? Cara, a merda acontece, e o George Martin já avisa pra gente desde já, quando vê aquela loba morta pelos chifres lá do Cliveado, porque ele já tá mostrando que vai vir o Baratheon, vai vir foder com os Starks. A partir do momento que o Robert decidiu descer e chamar o Ned pra ser mão do rei, e aí o Ned descobriu o que aconteceu com a Cersei, não foi o Tyrion ser preso, não foi o Bran ser empurrado, não foi a tentativa de homicídio do Bran depois na cama, nada disso. Foi o quê? Algum puto foi lá e decidiu cortar a cabeça do Ned Stark. Por quê? Porque o Ned Stark descobriu que os filhos eram bastardos. Ele só descobriu isso porque ele foi lá pra Kingsland. Ele ia de qualquer jeito, porque o Robert tinha descido e ele falou, cara, não posso negar o pedido do rei pra ser mão. Então, na verdade, vocês estão confundindo. Toda a história, toda a guerra aconteceu porque o Ned Stark teve sua cabeça cortada, entendeu?
Mas olha, o movimento de guerra começa por causa da prisão do Tyrion, porque a intriga podia acontecer de outro jeito se não fosse desse.
Eu acho que a guerra aconteceria de qualquer jeito porque o Varys estava por trás querendo que a guerra acontecesse ali no trono.
É, ele quer trazer jeito, a Targaryen pra jeito. Cá.
É, a guerra aconteceria de qualquer maneira. Só que a gente usa esse personagem porque foi o que aconteceu na história. Mas, na real, quem tá girando tudo isso é o Varys querendo trazer a Daenerys pra assumir o trono, que foi o que ficou claro nesse livro, né?
É, cara, eu mas até hoje, cara, eu... acho, você tá falando, a gente discutiu tanto aqui da Cersei e do Jaime, mas eu falei, cara, eu acho que o personagem mais complexo da porra desse negócio, mas é porque ele não dá informação pra gente, é o Varys, cara. Eu não consigo entender qual que é do Varys, cara. O Varys, ele está do lado do reino, não está do lado das pessoas.
Ele julga melhor pro reino, né?
Pro reino, cara, mas isso, cara, é uma atitude tão, se a gente tivesse no D&D, tão full neutro. Que é difícil você conseguir conceber um negócio desse. Esse jogo dos tronos que fica entre ele e o Mindinho... é de enlouquecer porque ele fica nos bastidores e a porra do George Martin só dá a sombra do que da conversa dele, sabe? Nunca dá o real o conteúdo do que tá acontecendo, cara.
E tudo que a gente sabe é que o Varys não quer que essa galera fique no trono, não importa nem se é bom rei ou mau rei. Tanto que quando ficou o outro irmão do...
O Kevan.
O Kevan lá, ele matou, tipo, foi mal, cara. Você podia ser até legal, mas... não vai rolar porque não é você que é pra ser o rei. Então também ele não tá tão do lado do reino. Ele tá do lado dos Targaryen. Sempre teve.
Porque ele decidiu que os Targaryen são o melhor.
São o melhor pro reino. Ou porque ele sempre esteve e a função dele era trazer eles de volta. Não sei. Porque a gente sabe bem pouco do passado dele.
E o Igor falando do veinho que tá 17 anos fazendo plano.
É, esse aí tá tipo uns 30. Quantos anos do Varys tem? 50? Ele tá 45.
Esses dois players, cara, que estão na sombra, eu fico muito incomodado. Eu queria tanto que o Martin trouxesse esse puto pra luz, cara, em algum momento. Tá faltando só dois livros, cara. Não sei se ele vai conseguir se ele vai trazer em algum momento esses caras pra luz.
Se aparecer capítulo de um deles, se prepara que não vão ser 7 livros, não.
Você imagina se decide colocar nos próximos livros um capítulo do Varys intercalado com um capítulo do Mindinho. Fudeu, cara. Que jeito você vai conseguir seguir com essa história?
Ah, ele vai esticar. Se botar capítulo de um dos dois, fudeu. Vai ser 9 livros.
Nesse realmente ficou totalmente marcado, né? Porque ainda o Varys fala ainda que o Kevan... cara, você está fazendo muitas coisas boas. Esse reino tem que estar caótico pro momento que ela chegar. O cara quer jogar o negócio no caos. E é estranho porque o Mindinho também, né, cara? Tem uma fala na série essa, mas não é do livro. Que falam que se o Mindinho pudesse tacar fogo em tudo e reinar sobre as cinzas, ele o faria, né? É o vilão que...
O cara que tomou no cu por não ser nobre, então ele quer alcançar a nobreza de qualquer maneira, não importa.
Os dois não têm título de nobre, né, cara?
Mas o Varys não quer. O importante pra ele não é isso, pelo menos ao que dá a entender. O Mindinho quer. O Mindinho tem aquele... como é que é? Recalque, ele é recalcado. Ele era pobre.
Porque eu acho... Isso custou, porque ele era apaixonado pela que é isso, né?
Pela Catelyn.
Então, pra ele.
Aliás, eu acho foda que os personagens têm essas motivações, porque de um lado você tem um personagem que quer o melhor para o todo, sabe? Sem observar os indivíduos. E você tem o outro que quer o melhor pra si, sabe? E foda-se a porra toda, sabe?
Eles são os opostos, né, cara? É aquela ideia que você vê que seriam ótimos amantes se não fossem dois inimigos tão fervorosos, né? O diálogo dos dois, cara, no primeiro livro, eu sinto tanta falta, cara, da conversa deles, mas tanta. Porque eu olhava e falei, cara, tinha tanta merda sendo dita ali. Às vezes era no que não estava sendo dito, ou na forma que estava sendo dito, cada frase dava diversas significações diferentes, sabe? Eu acho que deu uma perdida nisso depois.
Ah, tanto que o último capítulo, o epílogo do quinto livro, que tem o Varys, e ele fala, pô, tu tem ali, sei lá, 6-7 páginas de diálogo dele com o Sir Kevan. Cara, é muito bom aquele diálogo, ele explica muita coisa, e é pena que tenha tão pouco espaço pra ele.
Teoria, tem muita expectativa, cara, do que a gente tá achando aí pra série, agora que terminou todos os livros e esse puto não termina pra escrever o próximo. Aliás, só deixar um adendo só, que George Martin está nas orações da minha mãe, não morrer antes de terminar a saga, que eu preciso saber.
Eu agora quero que ele lance o sexto livro e morra só pra sacanear. Foda-se o universo. Eu já não tô mais me importando com a série mesmo, então foda-se.
Eu, cara, acho que tem uma das teorias mais, assim, que fica em volta, assim, que eu tava querendo ver, assim mesmo, era a respeito do Jon Snow, né, cara?
Qual delas? De que ele é um Targaryen ou de que ele vai...
Cara, que ele é um Targaryen. Eu acho que a gente chegou até a dar uns pinceladas disso nos outros casts, mas acho que agora tem uma função maior ainda, que a gente tinha comentado lá sobre a história do dragão.
As três cabeças.
Tem que ter três cabeças. A gente já tem já a Daenerys, o menino tirado da cartola, e teria, teoricamente, agora o Jon Snow.
É, eu sei que a teoria é antiga já, mas eu ouvi um catado, assim, que diz que a série tá ajudando a endossar as teorias mais, sabe? Tipo,
sério? Então, por quê? Não peguei nada assim, diferente.
Bem escondido, mas desde a primeira temporada. Daí o cara pega vários episódios...
Tinha
a puxação
do muro, né? Tipo, Jon Snow é filho do Targaryen.
Coisas, inclusive, que a série tem, que o livro não tem. De detalhes que ajudam a confirmar. Não, pode ser que não confirme nada no final. Mas que, pra quem tem essa teoria, joga a lenha na fogueira. Eu não vou lembrar dos detalhes que a série tem, porque eu não...
É, o pessoal falou que, inclusive, a morte dele, né? Porque já foi meio que pensando nisso. Porque, teoricamente, ele seria um dos descendentes ao trono também. Porque a gente tem que lembrar que, por mais que a gente fique falando, teoricamente, pela linha de sucessão, a Daenerys era a verdadeira herdeira e quem que usurpou foi o Robert. Teoricamente, seguindo a linhagem, o Jon Snow, como é o homem e é mais velho, seria o verdadeiro sucessor, né? E aí a morte dele vem justamente por conta de que, como a vigília dele, ele teve os votos que não ia assumir trono nem nada, e a vigília dele terminava quando ele morresse. Teoricamente, ele morreu, ele ressuscitou, ele tá livre dos votos da muralha, inclusive, pra seguir o caminho dele, daí ser quem que ele tiver que ser, entendeu?
É um levando em conta a teoria de que a Melisandre vai ressuscitar, mano.
Ah, mas vai. Cara, pra
alguém
mim...
aqui acha que o Jon Snow...
Não, eu também acho que vai, mas tô incluindo isso no misto das teorias, né?
Eu nem acho que a Melisandre ressuscita. Eu acho que ele volta no corpo daquele lobo, vai lá pra frente, o Bran encontra com ele, e aí a gente vai ver, aí ele sai de lá e...
Eles dão um jeito. Pô.
É porque, assim,
não, mas pra mim,
o prólogo do quinto livro não serve pra porra nenhuma, só pra te apresentar o poder dos Wargs.
Pra falar que eles poderiam assumir pessoas, né, também.
Pra mim, o spoiler da série estragou isso, porque na série mostra que a Melisandre mata a filha do Stannis. Só que no livro, a filha do Stannis tá com a coisa na muralha. O que ela vai fazer? Ah, acho que a mensagem Stannis morreu? Então foda-se. Eu vou matar essa menina, vou pegar o sangue real dela, vou rever o Jon Snow. Agora ele vai estar pra mim como o Senhor do Fogo e ele vai ser o grande rei. Então, tipo, ele vai estar ungido e eu vou ser o braço direito conselheira desse
acha?
Cara agora.
O Lord Beric lá, o Thoros de Myr lá, ele ressuscitava a galera só com o poder dele, sem recorrer a sangue de real nem nada.
É, mas a Melisandre usa sangue pra tudo. Ela já provou isso.
Ela é dessas, então.
Toda a magia que ela fez, ela curtiu essa parada de sacrifício. Então, a gente vê que pode... Ah, não é necessário? Não. Mas ela faz melhor com isso.
Ela faz mesmo assim.
É, tanto que o Morten se livra do moleque lá e manda ele embora junto com o Sam pra poder não ter problema com isso, né, cara? É uma maneira também de deixar só ela como sangue real ali.
Então, pra mim, tipo, ela vai usar, vai matar... Essa menina vai morrer, ela não morreu na série à toa. Então, ela vai matar essa menina pra usar ela em alguma maneira. E o mais óbvio é isso.
Vocês acham a treta toda de As Crônicas do Gelo e Fogo é alguma coisa relacionada aos dragões com os outros? Você acha que esse vai
ser... Pode ser os dragões com os outros.
O grande embate, assim, da série vai ser esse?
Cara, pode ser o dragões com os outros. Pode ser o Jon Snow, como a gente disse, sendo o cara da muralha, com o lobo branco, que cresceu no frio e agora é ressuscitado pelo Senhor do Fogo. Tá ligado? Tudo tem muita referência a Gelo e Fogo nessa série. Não dá pra escolher.
Ele tá criando um épico e eu acredito que vai ter que ter um fechamento grande. Não sei se eu tô com uma visão muito tradicionalista, esse tipo de coisa, mas... Eu acredito que não vai, tipo, terminar só e a Inês chega e a galera clama ela rainha e ela senta no trono e acabou. Não vai ser isso.
Não duvido também, mas...
Tyrion também era um Targaryen.
Por quê? Essa teoria é tão fraca.
Mas deixa eu ver furado. Bem furado.
A mulher do coisa traía ele com Targaryen.
Mas as explicações assim que o pessoal acha pra essa teoria, elas estão. Ela é tão da cartola assim, porque ele espalhou isso durante vários livros, uma frasezinha aqui, uma reclamação ali. E aí depois a galera juntou tudo isso. Mas...
Isso aí, na verdade, isso... a galera que amou Tyrion pra caralho e fala: puta, eu queria tanto que ele fosse um Targaryen e pudesse ser o rei e pudesse ter um dragão.
E montasse os dragões, já que ele ama dragões e por aí vai.
É. Mas é bem furadinho.
Mas aí entra a pergunta. Cara, sabe que eu também achava essa teoria furada. Eu não gosto dela, mas sabe que eu nunca consegui achar nenhuma argumentação contrária, assim, desses, assim, que me convencesse 100%. Não, não dá por causa disso.
Ele tem todos os traços físicos dos Lannisters. Ele é loiro, ele tem o olho claro, ele não sei o que lá.
Mas na verdade, ele não tem olho vermelho, cada cor, não é?
Ele tem cabelo. Mas ainda assim é tipo um azul e um verde, não é vermelho que nem é o dos.
Um olho lilás.
Nem é dos.
Um olho lilás.
É lilás no olho dele?
É.
Era um vermelho.
E aí?
Não lembro.
E aí? E se for lilás?
A segunda coisa é que o cabelo dele não é completamente louro.
É meio ruivo, né?
Tipo... Não, é meio branco. O cabelo dele é mais claro, os outros têm cabelos dourados. O cabelo dele é descrito como um amarelo muito pálido, puxando pro...
Nossa, eu não lembro de falar disso do cabelo dele.
Eu tô aqui na Week of Ice and Fire desde o começo do programa.
E a gente achando que era tudo a opinião do Igor, né, cara, que ele tava falando.
Caralho, Tyrion aparece tudo, menos Tyrion. Ah, tá, os olhos dele, um é verde e outro é preto.
Já caiu.
Sempre lembrando, se ele for, ele é fruto de uma mistura muito doida que deu nisso aí.
Não, cara, ainda assim, um gene tem que ser dominante e outro recessivo, cara, não adianta.
Não, eu tô falando, tem que ter
mas, um trapo. Mas os Targaryen se reproduziam entre eles, né, pra garantir.
Não só, era comum, mas não era 100%. Tanto que o sangue afinou com o tempo, eles falam.
É que eu não vou atrasar aqui a gravação, porque tem que procurar teorias em que os caras botam as citações, sabe? Que nas teorias, se você procurar aí no fórum, no fórum Vice and Fire, eles botam as citações, sabe? Tipo, tarará, aí capítulo tal, tal, não sei o quê. Aí bota a frase, tarará, tarará. E quando eu fui ver, eu falei, bizarro, sabe? Porque, inclusive, eu até pensei uma vez, a linha do tempo entre a suposta traição da mulher e tal, não bate muito. Mas aí, quando eu fui ver a linha do tempo no livro, bate, eu falei, caralho. Aí eu comecei a ficar meio maluco. Tipo, eu não quero acreditar nessa teoria. Porque eu acho que, porra, peraí, cara. A história da maneira assim, precisava botar o tiro no meio disso.
Sim, então.
Mas eu não consegui até agora eu achar um contra-argumento que derrubasse. Então eu tô só na fé mesmo de que não é.
Mas, porra, cara, também não tô conseguindo ver nenhum forte argumento que...
Pra provar,
tá ligado? Pra provar, né? Senão vai falar, sei lá...
É que a galera que montou essa teoria, ela foi bem, bem forte, sabe? Tipo, tem que ler o texto todo. É um texto meio longo, com várias citações. Mas aí tem várias coisas. Tipo, o fato de que o tiro não pegou esse camagris, que alguns... Targaryens tinham boa resistência a doenças, alguns diziam que nunca ficava doente, inclusive. Só que
os Targaryens também falavam que ponto... era imune ao fogo e um monte de maluco morreu queimado. Né?
E esse ponto é que alguns Targaryens pegaram doença também, mas é que tá, mas alguns sim, outros não, né?
Então, mas é diferente. Não, tudo bem,
Daenerys termina o coisa careca da bafada de fogo que tomou na fuça, né?
Ah, é, mas, porra, ainda assim, ali é resistente a fogo, né, cara? Imaginar que ela entrou numa pira e saiu só com o cabelo queimado e o restante da pele não, né? Sim. Então.
Ao mesmo tempo, o irmão dela morreu queimado por ouro derretido.
Quer dizer, eu tô falando só que precisa ter algum ponto. Por exemplo, o Jon Snow, toda essa teoria de Vayne que a gente sabe dos sonhos ali do Ned. Né? Existe um Sim. ponto que esteja apoiando, né?
Não, é o que eu falei.
Fora
o
toda a honra do Ned.
É que, o que eu acho dessa teoria é que a galera é fã do Tyrion, quer que ele tenha, seja muito mais importante, porque todo mundo despreza ele pelo ser o fato dele ser anão e tal.
Entendeu? Nossa, cara, eu acho que já que o Tyrion já é roubado pra caramba, cara, em tantos sentidos, então. Acho que não precisa ele.
Não, eu acho o Tyrion foda. É, eu acho o Tyrion foda, só que os fãs querem que ele seja pro mundo, entendeu?
Eu não quero acreditar nessa teoria, mas sendo racional. Eu também não consegui. Eu tentei te provar, não consegui ainda. Mas então eu só tô na fé mesmo. Não quero ir dance.
Previsões que vocês acham, coisas que vocês gostariam que acontecesse tipo, no livro, assim...
Cara, o que eu acho é esse ponto do Jon Snow, que eu já falei antes, de, tipo, ele vai ter uma importância maior nessa história. De resto, eu não sei o que o Martin vai fazer com todos esses personagens que ele tá enfiando no livro e não tá terminando. Tá, tipo, ah, vou largando pro próximo e não trabalha. Tipo, eu não sei mais o que ele vai fazer com o Rickon. Eu não sei mais o que ele vai querer fazer com a Arya. Ela só vai treinar, virar uma sinofodona e ficar morando lá com os caras. Tá ligado?
Não, porque, por exemplo, eu imagino, pra essa história conseguir concluir com esse pessoal que tá, vai ter que haver em algum momento, por exemplo, um skip de tempo.
Por outro dia, vai ter um avanço de tempo pra
Tem que ter, cara, porque...
Pra, sabe, tipo...
Até o Bran, né, cara? Não tem como
o Bran se envolver. Se a Sansa tem 13, 14 anos, a Arya tem uns 11, 12, o Bran tem uns 9 ou 10. Você não vai poder fazer esse pessoal sendo ativo numa situação grande dessa sendo criança.
É assim, não tem tempo dele desenvolver poderes o suficiente a ponto dele ser relevante, né, cara?
Sim, exatamente.
Uma teoria. Quem é o diabo do Azor Ahai?
Então, cara, eu não sei por que a galera leva essa história a sério, cara. Eu acho que é só uma zoeira do Martin no meio disso daí de brincar com o predestinado. Eu não acredito que isso vai ter alguma importância real pra saga.
Não sei, eu acho que a Melisandre tá procurando esse cara mesmo, e talvez ela tenha descoberto que não seja o Stannis e que seja o Jon Snow, de repente.
É, esse que é o problema, assim, essa história era só uma sacanagem ali da Melisandre. Agora a gente tem todo mundo que tem a ver com essa teoria, né, que, com essa previsão, na muralha, a série tá acabando, e os outros estão chegando. E o Stannis, que acha que ele vai pro saco e tal, não sei o quê. Beleza, ele não tem nada a ver com a história. De repente você fica com esse problema, cara, e aí... O que é,
cara,
essa espada?
Se tiver que surgir na muralha, só sobra o Jon Snow, mas porra, ele vai pegar todas as profecias?
Talvez seja só essa dele.
Então, eu não consigo ver como o Igor... Eu já vi tanta gente discutir isso daí, e eu não sei por que, cara, pra mim é tão divergent isso, sabe? É tão... Tipo, olha pra esse lado enquanto eu tô fazendo a mágica desse lado de cá. Do jeito que ele tá construindo a série, o negócio é resolvido por um escolhido portando uma espada mágica, parece tão... Tão distoante.
Eu não duvido, porque mas ele não tá trabalhando que... em como acabar o problema da muralha, tá ligado? Então ele vai te dar uma cartada.
Cara, a muralha, teoricamente, não tô entendendo também qual que é o problema dela de verdade, porque se...
Os outros ela... atacando.
É, só que vocês falaram que a muralha é mágica e ela impede a passagem dos outros...
Mas eu acho que a questão do Azor Ahai é que talvez ele não seja a solução dos problemas. Talvez ele exista ali, mas não quer dizer que ele vai resolver os problemas.
É, ele só vai ali, o cara que na hora que a chapa esquentar vai ser bem menor do que aparece na profecia, ele vai, sei lá, o cara vai dar estratégia de como matar os outros, oh, beleza.
É, ele vai ser o líder de combate, saca? Ele vai ser o general montado no cavalo na frente.
Agora, sabe por que eu não acho que é só uma distração do Martin? É que, na verdade, ele dá pouquíssima importância pra isso. Os fãs dão muito mais importância pra essa vírgula de texto do que ela realmente tem a história. Não tem nenhum personagem super discutindo, sabe, uma mega parada. É que os fãs pegaram... Cara, esse livro, ele tem aquela esquemática, né, de
Lost.
Tem um monte, é isso, um monte de coisas espalhadas pelos livros. E aí, o que vai ser importante ou não, depende do que os fãs vão dar importância, onde a gente vai focar. E pode ser que a gente esteja focado nas coisas erradas, de fato. Mas, se depender do Martin, isso foi uma parada, aparentemente, um world building dele, que as pessoas resolveram levar super a sério. O problema é que elas descobriram que tem muito mais coisa sobre isso no livro que do que parece.
E eu já falei isso mais de uma vez aqui no podcast, nesse inclusive. O Martin é roteirista. Ele sabe o que fazer quando a galera pede. O que roteiristas fazem quando a galera pede? Eles dão. Então, cara, ele quer vender e agradar o público. A gente não pode esquecer disso, tá ligado?
É, até entendo até isso que você fala, Du, só que escritores de livros, independente disso, o George Martin escreve livro, independente do que você fala, então ele é escritor. O cara, quando pensa uma história dessa, ele já sabe o final. Se ele concluir o primeiro livro, ele já sabe qual é o final.
Sim, ele sabe, mas ele pode mudar de acordo com a votação popular. O cara não demora 30 anos pra escrever um livro à toa.
É, mas aí você tem uma diferença. Livro, você tem uma liberdade. Você não trabalha com audiência igual você trabalha na televisão, em que você tem uma resposta imediata, você tem uma queda de audiência imediata, em que você é obrigado a mudar a diferença da trama. Inclusive, você nem sabe onde é que essa trama vai parar, cara, ou quando ela vai acabar.
Por isso que ele demora 7 anos pra lançar um livro. Ele não lança um por ano. Ele tá no fórum com a galera, vendo o que a galera quer e fala e acha o tempo todo. Se ele não tá, ele tem pessoas fazendo isso pra ele, tá ligado?
Não, mas então, aí tipo,
eu acho que é muito. No caso, não é imediato. Exatamente, ele demora 5 anos pra escrever um livro. Por isso que não é imediato. Se fosse imediato, seria como ele planejou. Como ele tá demorando tanto pra escrever, é porque ele tá escrevendo isso num ritmo muito próprio pra poder mudar o que ele acha que deve.
Cara, peraí, mas se ele estivesse fazendo isso, ele não tinha escrito o quarto, quinto livro do jeito que ele escreveu. Sabe? Ele foi totalmente anti qualquer pedido de audiência. Ele tinha mandado. Viu? Assim, não tem. Nem isso, ele. Fórmulas do que a gente esperava. Quando chega no terceiro livro, naquele auge de ação, naquele auge de eventos acontecendo, ele entrega um quarto e um quinto livro que, cara, sobretudo o quarto livro, altamente criticado, porque todo mundo fala, beleza, a escrita é boa, mas o livro não foi do jeito que a gente queria. E pra tu ver, ele não, o livro é muito diferente, cara. Você pode realmente cagar tudo no meio do caminho, que, a não ser que seja você cague no terceiro, numa série de 9, pode ser que dê um problema. Mas no caso dele, ele não precisa tanto dessa resposta à audiência, mesmo que tenha esses anos de diferença entre um livro e o outro. Tanto que ele fez, se fosse pra cagar tudo, ele já tinha feito. Ele já falou até sobre isso, falou sobre fóruns, sobre como os fóruns influenciaram o livro dele.
É, ele falou que ele parou de seguir, né, acho que foi quando ele lançou o segundo ou terceiro livro, né, ele parou de seguir porque ele falou, cara, não dá. Tem uma galerinha, já até que ele falou, parece que tinha descoberto algumas coisas, ele falou, se eu ficar vendo, tiver que ficar mudando toda vez pro pessoal saber, eu vou ficar maluco. Então eu prefiro não ver o que é, e aí eu vou escrevendo, e aí eu não fico influenciado por isso.
Cara, eu não consigo botar tanta fé nisso do que ele fala, tá ligado? Eu acho que ele fala isso, sim, na entrevista, e só. Mas agindo é diferente.
Meu, se até youtuber às vezes cancela comentário no canal pra não ficar vendo a galera fala, pra não ficar maluco. Imagina um cara que tá escrevendo um épico desse. Nossa.
Cara, assim, é muito complexo você. Porque pensa só, você como escritor, tu tá escrevendo um bagulho desse tipo. Aí beleza, tá lá, não sei o quê. Aí tu, porra. Aliás, ele dá até uma boa explicação, né? Que ele entrou no fórum, olhou, ele via. Aí um belo dia ele viu uma teoria que, pum, na mosca. Aí ele olhou e falou: e agora, o que eu faço? Deixo do jeito que tá ou mudo? Sabe? E aí, essa coisa, isso influencia tanto na tua cabeça, porque, sobretudo que eu até já falei isso com o Vasco assim, no outro podcast, cara, chegou, a gente só faltam 2 livros. Muita coisa a galera já acertou, sabe? Tem muita coisa que ele não tem pra onde desviar.
E agora não dá tempo hábil, né?
É, já tem informação suficiente pra você matar boa parte dessas teorias. Se o cara for, se ele for ficar lendo isso e isso vai mexer na cabeça dele influenciar o livro, cara, o livro vai ser uma merda absurda, sabe? Então, até que acredito que ele...
Vira um Frankenstein, né, cara, se você fizer um negócio desse. Porque, por exemplo, até agora, a única coisa que a gente viu realmente tirado da cartola foi o Targaryen lá escondido. Pro cara tentar agora ir pra um outro caminho muito diferente, ele não tem daí background pra poder trabalhar isso. Então ele não pode também chegar agora e falar, ah, não, quer ser uma coisa... Esses últimos 2 livros agora são Aliens.
Duvido, cara. Foi. Ele abriu precedente já, cara. Eu não consigo duvidar.
É que você já pegou bronca e agora, tipo, fodeu, né? Nada mais vai prestar. Mas eu não acredito que seja tão assim, não, cara.
Tudo depende, né? Por outro lado, a J.K. Rowling foi 6 livros, ó, perfeito, redondinho, tudo seguindo as leis que ela botou pra própria série. E aí na 7 ele resolveu cagar tudo, né? Vai que não, ele fuma um bagulho e no 7 ele resolve...
Ainda mais que ele trabalha com essa questão de foda-se, eu escrevo um livro de 800 páginas se precisar, porque ele sabe que vende, tá ligado? A editora não fala não faz isso não. Então ele tem trabalho, ele pode escrever pra caralho ali. Tipo,
cara, o pessoal tá pedindo pra ele escrever. um livro de 1000 páginas, do jeito que tá. O pessoal deve estar pedindo pra ele, sabe, escrever um livro desse tamanho. Aquela coisa, o pessoal quer ser alimentado disso, né? Quer falar assim, meu Deus do céu, quanto mais Westeros, melhor, né? Então,
cara, sem sacanagem, que aliens, cara, eu quero que seja... Eu tô com a teoria da Nilda, não sei se vocês já viram aí a teoria dos aliens. Cara, Nilda, se estiver ouvindo isso, beijo. Cara, essa pra mim é a teoria, esse é o final que eu quero.
Passa pra eles que eles não viram essa.
A teoria é o seguinte, é o inverno maluco de Westeros, os outros e o que que tá acontecendo? É nós, os humanos, nesse universo...
Cara, é muito louco essa merda.
É.
Essa nave louca do BBB.
Isso, nós somos aliens que chegamos aí em Westeros, no mundo, povoamos o mundo inteiro, chegamos ali num certo momento... E ela explica melhor na teoria qual foi o desastre que fez que a gente regredisse tanto tecnologicamente.
Tanto acho que foi tem o pessoal falando que, nós somos descendentes dos primeiros homens, né? Tipo, não.
Isso.
Os primeiros homens que chegaram aqui.
E geograficamente, o continente de Westeros, ele é adaptado para um outro tipo de população que não é humano com esses invernos malucos, que são os outros. A gente chegou ali num período entre um inverno glacial e outro, sentou ali, ocupou e falou... Beleza, é meu.
O ser humano é bom em se espalhar.
E aí eles chegaram e falaram, não, meu caralho, é meu, sabe? Eu tô aqui primeiro, é o meu planeta. Ela explica com um pouco mais de detalhes, mas, cara...
Inclusive, eu lanço no mesmo teoria. Inclusive, o lance do meteoro, daí o porquê que isso tem a ver também e tudo mais.
Né? Caraca, velho.
Cara, a teoria é curtíssima, mas ela explica tudo. É, crianças da floresta, primeiros homens, de inverno.
Já me ganhou. Se essa teoria estiver certa, eu compro o sexto e o sétimo livro. Se eu ler o sétimo livro e falar, caralho, foi isso, eu compro. As únicas duas coisas que vão fazer comprar esses dois últimos livros é se foi isso ou se a Arya no último livro chegar montada num dragão depois de matar a Daenerys e ela vir com os dragões pra cá. Aí também eu compro o livro. De resto, eu já não vou mais comprar, eu já desencanei, eu vou ler emprestar dos outros.
Leia-se meu, né? Que igual foi o Rick. É.
Não, o Rick compra também, com certeza. Ele adora.
É engraçado essa teoria, que aparentemente chamar maluca. Eu falo e todo mundo. Sempre que eu conto essa teoria, eu todo mundo. Caraca, que teoria! Essa é boa, cara.
É boa, eu achei da hora, cara. Eu curti essa teoria. Eu compro.
Vocês estão malucos, cara. Pra puta que pariu. Tipo, cara, tinha os sucubus aliens. Não, mano. Não mesmo.
É incrível. Eu ia adorar se o livro tivesse esse final.
O bug que não é aliens.
Você já achar o Martin maneiro.
Você adorar porque você já tá cagando pra tudo e quer que o negócio seja escrotizado no final, mas... Chega, né? Deu, né, essa discussão já do coisa, mas não
conseguimos... Falamos até demais desses livros.
Caraca, eu vou marcar um drone com vocês todos pra gente fazer um debate sobre séries versus séries.
Ah, cara, Igor, eu já falei, cara, quando você quiser, cara. Eu tô só retribuindo a cortesia que como eu não fui hostilizado na primeira vez que eu fui no drone, eu não tô te hostilizando aqui agora. Tá? Só assim, uma simples regra de reciprocidade diplomática. Só falo pra você, só que no nosso próximo encontro, eu espero que você tenha vestido sua melhor armadura. Mas,
você cara... é um dançarino das águas, eu não preciso de armadura.
A gente não vai conseguir realmente ter abordado tudo sobre esses dois livros, são muita coisa, mas é um apanhado que eu acho que foi uma das coisas mais importantes que a gente viu nesse livro pra discutir. A parte das teorias acho que acabou ficando um pouco mais curto, gente, mas é porque tá muito debatido também na internet, a gente acabou embolando ela no meio das conversas mesmo.
Sim.
Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria agradecer ao nosso amigo Gui.
Opa.
Não é nem mais convidado, né? Já basicamente já faz parte da equipe já, mas...
O contrato do Gui agora foi reassinado pros dois últimos livros. Se o Martin não morrer no processo.
Gente, você ia matar o cara, tanto que você fala que vai morrer, meu Deus.
Obrigadão aí, Gui, por ter ajudado a gente nessa empreitada, que esse...
Não, eu que agradeço.
Cast longo, mas acho que não tinha como fazer mais curto do que isso. Queria agradecer também ao nosso amigo Igor... Que aceitou aí o convite de vir falar. A gente sabe que você gosta pouco de Game of Thrones. Quase não tem um podcast dedicado a isso.
Olá. Adoro, gosto muito. Sempre que você quiser, cara, chama aí que a gente tá aqui pra falar mais desse assunto. E se você precisar pra outras coisas, tipo, pra falar mal do Patrick Rothfuss, a gente também tá aí.
Cara, mas vocês... Olha, nas palavras do nosso amigo Illidan, você não está preparado ainda, Igor.
Você sabe que também, sim, 80% da nossa fanbase está aqui por causa do Patrick Rothfuss, né?
Peraí. Eu admito que eu não estou...
amam. Então, eu não, acho
cara,
que
está uma
guerra bem grande.
Na assim. Edição já ficou que você odeia, cara. Não quero nem saber.
Eu vou me preparar pra Patrick Rothfuss. Vou deitar ali na cama, botar um... Porra, sabe qual é? Botar um ar-condicionado, ficar ali prontinho pra dormir, aí vai. Se depois dessa vocês ainda estiverem dispostos pra ouvir o que eu tenho pra falar sobre fantasia e ficção científica, vocês podem digitar aí o dronesaltitante.com.br e escutar lá que eu e a minha namorada Diana, a gente toda, cada duas semanas, faz um review de algum livro, comenta ele e tal. O Rodrigo já participou do episódio sobre o Temor do Sábio. Aí, ó, viu? A gente até falou do livro lá. É isso, e também nas semanas intercalando nós fazemos notícias sobre fantasia e ficção científica. Esse é o foco, fantasia e ficção científica, ponto. Então se tu curte essa parada, pode aparecer por lá, nem que seja pra trollar por causa do que eu falei aqui.
Eu recomendo sim, que eu já escutei alguns, eu acho bem bacana. Você continua ainda, eu achei bacana também vocês terem a honestidade de colocar uma abinha lá, tipo de enchendo linguiça.
Esses são os episódios de notícias.
É, cara, eu acho bacana. A gente também aqui assumiu aqui, tipo, quando a gente não sabe o que se encaixa no site, a gente coloca na aba do A Moda Caralha, tá? Eu acho bacana isso, tá ligado? Tipo, tem que assumir algumas coisas. Mas visitem lá sim o Drone Saltitante, cara. Eu recomendo bastante, principalmente se o foco de vocês forem ficção científica.
E fantasia.
E fantasia. Fantasia nem tanto, é mais ficção científica lá, porque eu tô.
Do teu planeta! Você tá cheirado? Você resolveu ouvir três podcasts, procurou três podcasts.
Eu vi os do Asimov, tá ligado? Ali peguei só justos de ficção mesmo, eu lembro de ter pegado. Peguei um robô e.
Porra, tá, é 50-50, cara. Eu contei esses dias, porra.
E Duy, não esqueci também do pessoal aqui pra se quiser contactar a gente, né?
Galera, se vocês quiserem falar com a gente, é muito fácil. Vocês vêm aqui em casa, aperta a campainha. Não!
Fica ali no, na rua tal, ali, número 747. Fica
aqui na Avenida Otto Werner Rosel, 777. Pode chegar ali na portaria e falar, quero falar com o Eduardo, eles não vão deixar vocês entrarem. E...
Não vão mesmo, cara, lá. É inferno, maldito condomínio.
E... Tem mensagem aqui embaixo, vocês sabem já que você falar com a gente vai responder todas, vai ler elas no ar. Querem mandar e-mail também, a gente tem o nosso e-mail, né, Basso?
É, que é o covildelivros@covilgeek.com.br.
Além de nossos perfis pessoais, estão todos linkados aqui. Então, vocês querem ir lá xingar o Igor pra caramba, porque ele disse que odeia Patrick Rothfuss e O Nome do Vento foi a pior coisa já escrita na história? Vão lá xingar ele merece.
E fiquem tranquilos também pra dar a opinião de vocês aqui sobre o que vocês acham. Agora que tá toda a saga completa, né? Fica mais tranquilo pra fazer esses comentários... Né, com spoilers free.
É verdade, a partir de agora, quer meter spoiler, fica à vontade.
Então é isso então, pessoal. A gente vai indo nessa e até mais.
Até semana que vem.
Valeu, gente. Até lá.